Juízes, livro de Juízes, capítulo número 13. Diz assim o Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo, ao de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás, darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Vamos orar. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, em primeiro lugar nós te louvamos por este momento maravilhoso de podermos, Senhor, compartilhar, Senhor, a tua palavra. Rogamos a ti que o teu Espírito bendito, Senhor, esteja aqui neste lugar agora, falando a cada vida, tocando nos corações, porque tu és aquele que transforma os corações. Venha falar conosco, Espírito de Deus. Nos usa, nos capacita. Que o teu Espírito Santo agora glorifique o teu nome, Senhor, através dessa palavra maravilhosa que nós ouviremos, Senhor. Ouviremos de ti, Senhor. Toca nos meus lábios, no meu coração e na minha mente, Senhor. Que o meu eu, que o meu ser agora, Senhor, seja completamente, Senhor, dominado por ti. Senhor, eu coloco, Senhor, a minha alma, diante de ti agora, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor. Fala conosco, Espírito de Deus. Para a glória de Jesus, somente para a glória do Senhor Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, glorificado e exaltado. Aleluia. Deus seja glorificado. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você ouviu um trecho da palavra do Senhor e não sei se todos conhecem essa palavra, porque nós não lemos todo o trecho, né? Mas Deus estava aqui anunciando a mãe e ao pai de Sansão o seu nascimento. Manoá era pai de Sansão. E Sansão, ele foi filho de uma mulher que não podia ter filhos. E em determinado momento da sua vida, essa mulher recebeu a visita de um anjo. E esse anjo, o anjo do Senhor, anunciou aquilo que iria acontecer muito em breve. Independentemente das circunstâncias, independentemente daquela situação específica de não fertilidade. Como você sabe muito bem, Deus não se baseia nas leis dos homens para fazer uma obra, Deus se baseia no poder dele. E a vontade do Senhor basta para que o poder dele se manifeste no mundo, na nossa vida, para que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Por isso que eu sempre falo, irmãos, não percamos as esperanças de nenhuma situação da nossa vida. Jamais nós podemos perder as esperanças, porque aquele que perde a esperança, aquele que não tem mais esperança, está dizendo claramente para todos que estão ao seu redor, para aqueles que estão no céu, para aqueles que estão no inferno, para aqueles que estão na terra, estão dizendo, né, aquele que perdeu a esperança está dizendo que Deus não é capaz de resolver os seus problemas, que Deus não é capaz de resolver uma situação, sendo que Deus opera tudo de qualquer forma, não importando as circunstâncias. Irmãos, uma visita de Deus anunciando algo. Imagine o Senhor descendo na terra, né, porque aqui nós vemos, né, que esse anjo, chamado de anjo do Senhor, era, na verdade, Jesus Cristo, Filho de Deus, porque ele mesmo, quando Manoá perguntou o nome daquele anjo, falou assim: Senhor, qual é o teu nome para que nós possamos te glorificar quando tudo isso que está falando vai acontecer? Ele falou assim: por que você pergunta o meu nome? Meu nome é maravilhoso. Quem é maravilhoso? Nosso Senhor. Anjo nenhum pode se colocar como maravilhoso, porque são todos servos. Maravilhoso é o Senhor Deus. Maravilhoso é o Senhor. E Jesus se manifestou ali muitos anos antes dele vir à terra como homem, para ali demonstrar o poder de Deus naquela situação específica, dizendo: olha, este filho deverá ser consagrado a Deus. Esse filho que vai nascer de uma situação impossível, de uma situação que não é mais possível de acontecer, deverá ser consagrado a Deus. Ele disse: olha, esse homem que nascerá será Nazireu. Nazireu era um termo usado no meio do povo de Israel para demonstrar uma situação de consagração. Então a pessoa, ela se consagrava a Deus, ela tinha que se inibir de determinadas coisas. Não podia cortar o seu cabelo, ele não podia tocar em pessoas mortas ou em animais mortos, ele não podia beber bebida alcoólica nenhuma, por estar consagrado ao Senhor, até que se passasse o tempo daquela consagração. E depois da consagração, quando acabasse o tempo da consagração, ele ia até o templo e ali entregava a sua consagração ao sacerdote. Ministrava ali holocaustos, ministrava sacrifícios, né? E ali era entregue ali o seu período de consagração, que muitas vezes eram anos, anos e anos. E a Bíblia diz aqui algo interessante, porque Jesus, falando ali à mãe de Manoá, disse assim: desde o ventre, esse menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Será algo muito mais profundo, né, do que uma simples consagração. Deus estava dizendo que aquela pessoa seria dele eternamente, desde o nascimento até a sua morte. E, irmãos, eu queria chamar a tua atenção. Talvez você tenha entregue a tua vida ao Senhor Jesus com 15 anos, com 20 anos, com 50 anos. Não importa, importa que um dia você se achegou até a presença de Deus, fez um compromisso com o Senhor, assumiu ali, né, uma postura perante o mundo espiritual, perante os anjos do céu, perante os demônios do inferno, perante os seus parentes, os seus irmãos, os seus vizinhos, quem quer que seja. Certa vez você disse assim: eu sou do Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Certa vez você passou por essa situação, você se batizou, mostrou publicamente, demonstrou publicamente a tua decisão de mudar, de entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Se nós olharmos aqui, irmãos, nós vamos identificar uma situação específica, mas uma situação que deve ser extremamente declarada por nós: sermos de Deus até o dia da nossa morte. Né? Sermos do Senhor, sermos entregues a Deus, consagrados a Deus, até que nós saiamos deste mundo, ou pela volta de Cristo, ou pela nossa morte, não importa. Deveria ser um desejo do teu coração que isso acontecesse, que você fosse uma pessoa consagrada todos os dias da sua vida, não importando as circunstâncias, os momentos, as dificuldades, mas que você pudesse se colocar diante de Deus com alegria e falar assim: eu sou Nazireu de Deus, né? Eu sou consagrado ao Senhor. Obviamente que, irmãos, cortar o cabelo era um símbolo. Não poder cortar o cabelo era um símbolo claro, explícito, de uma pessoa que estava se colocando ali como uma pessoa consagrada, para que todos vissem e para que todos reconhecessem naquela pessoa como sendo uma pessoa consagrada a Deus. Não beber bebida alcoólica, não beber fruto da vide, nada que viesse da vide, nada que viesse da uva, né? Deveria ser um sinal, uma marca de que aquela pessoa se separa, aquela pessoa não se mistura, aquela pessoa não, ela não participa dos prazeres desse mundo. Esse era o símbolo. Não tocar em mortos significava, simbolicamente, da pessoa estar se separando de tudo aquilo que é imundo, porque os sacerdotes não podiam tocar numa pessoa morta. Tinham que se purificar se tocasse por algum motivo numa pessoa morta. São símbolos. São símbolos, irmãos, que obviamente têm que ser perseguidos por nós. Nós que consagramos a nossa vida ao Senhor, nós que entregamos a nossa vida a Deus, colocamos-nos diante de Deus um dia e falando assim: Senhor, cuida da minha vida, a minha vida é tua, o Senhor é teu dono, o Senhor é o Senhor da tua vida, Deus é o Senhor da tua vida. Você entregou a sua vida a Ele ou não entregou a sua vida a Ele? Você declarou que Ele é o seu Senhor ou você não declarou que Ele é o seu Senhor? Você tomou essa decisão na sua vida um dia ou você ainda não tomou? Ou se você se enganou, se iludiu, né, e hoje você tem dúvidas da sua decisão, hoje você tem dúvidas se você realmente está consagrado. Consagrado, consagrar significa separar. Ser santo significa estar separado. Separado para Deus. Isso é fundamental, irmãos. Não se engane. Irmãos, não se iluda com as mentiras do diabo. Não se engane com aquilo que o diabo faz no meio do povo de Deus, declarando que o povo de Deus pode ser de qualquer jeito, o povo de Deus pode agir de qualquer forma. Deus jamais aceitará isso. Deus quer que nós sejamos do jeito que Ele quer, e não do jeito que nós achamos que devemos ser. Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você segue esta palavra. Você segue aquilo que Deus fala. Se você não acredita, você não vai acreditar em mais nada. Porque, né, Deus, Ele é relatado através da Bíblia. Deus, você aprendeu que Deus existe porque está na Bíblia. Se você é cristão, é porque você entendeu que Deus, Ele existe. E se Ele existe, a única forma que nós encontramos dito isso é a Bíblia. Os outros livros, irmãos, demonstram teorias. A Bíblia demonstra a verdade. E nós, irmãos, olhamos para esta passagem bíblica e talvez você tenha falado: puxa vida, Sansão, desde o nascimento, desde quando era criancinha, bebezinho, até o dia da sua morte, muito difícil essa situação, muito complexa essa situação. Ele teve que se privar de muitas coisas, ele teve que se privar de muitas situações, né, que eram do nosso dia a dia, que eram da nossa vida neste mundo, que eram naturais para o ser humano, para o homem naquela época. E eu vou dizer para você que você tem que viver isso nesta época. Você tem que se separar. Irmãos, nós não podemos praticar as atitudes que o mundo acha que é correto. Nós não podemos praticar aquilo que todo mundo acha normal. Nós temos que praticar aquilo que nós entendemos que agrada a Deus, que edifica a nossa vida. Nós temos que praticar aquilo que você entende claramente que Deus, né, nos orientou a seguir. Você não tem a mínima dúvida. Talvez você se esforce muito, talvez você esteja buscando ainda, né, se libertar de um vício, de uma atitude, de uma situação específica na sua vida. Obviamente, mas o Espírito Santo de Deus já te disse isso, já te demonstrou isso. Convém que você lute contra, que você vença essa luta, para que você esteja vivendo as coisas que são de Deus na sua vida. Irmãos, um homem precisa ouvir a voz de Deus. O homem precisa ouvir a voz de Cristo. O homem não pode sair vagando por aí sem conhecer a vontade de Deus para a sua vida. O homem não pode estar vagando aí, né, indo e seguindo qualquer vento de doutrina. Antes, o homem tem que entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. E como é que você discerne aquilo que é certo e aquilo que é errado? Você discerne porque você conhece Deus, porque você conhece a vontade de Deus, porque você conhece a palavra de Deus. Portanto, você sabe o que é certo e o que é errado. Se você não conhece a palavra, se você não conhece Deus, como é que você sabe o que é certo e o que é errado? Ah, porque minha mãe me ensinou, porque minha avó me ensinou, porque meu tio me ensinou. Ele pode estar errado. Deus é que tem que te ensinar o que é certo aquilo que Deus escreveu. Isso é que é certo. Toda doutrina que vai contra a palavra de Deus, abomina, foge, vai contra. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, você pode esquecer. Não vai edificar, vai destruir. E não vai perecer também. Não prospera, perece. Tudo aquilo que não vem de Deus é destruído muito facilmente. O próprio Senhor Jesus disse a João, ali no livro de Apocalipse, que aquele que acrescentar uma palavra neste livro, lhe será acrescentada todas as pragas que estão descritas neste livro. Aquele que tirar uma palavra deste livro, lhe será tirada a vida do livro da vida. E será tirado tudo aquilo que Deus reservou para nós. É muito importante você viver a vontade de Deus. É muito importante você viver ao lado do Senhor. Porque você vai viver milagres. Porque você vai viver coisas boas, coisas tremendas. Não há aquele que entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor que se arrependa disso. Eu não conheço ninguém. Estava falando para os diáconos aqui atrás. Irmãos, eu não conheço ninguém que entra em oração, que sente a presença do Espírito Santo de Deus, que sente a unção do Espírito Santo de Deus, que não deseja mais, buscar mais e sentir mais aquilo, aquele momento maravilhoso. O problema é que aquele momento passa e as pessoas às vezes, né, têm preguiça de buscar de novo, mas é muito bom, mas é algo sobrenatural, é algo, irmãos, que não vivenciamos nesse mundo de forma natural, mas vivenciamos de forma espiritual. Por isso que muitas vezes o homem tem dificuldade de fazer. Irmãos, já orei muito a Deus, já questionei muito Deus, já escrevi até isso num boletim da igreja, né? Ali buscando entendimento, por que que o povo de Deus não gosta de orar? Por que que a reunião de oração, irmãos amados, vem ali uns gatos pingados orar? Você é tão bom, você é tão importante, por que que vem uns gatos pingados? Por que que a igreja não está ali, assídua, buscando o poder de Deus? Você é tão bom, por que que não acontece? E eu meditava e perguntava e questionava, porque a nossa luta, ela não é de um mês, a nossa luta não é de um ano, a nossa luta é de anos em relação a reuniões de oração. E não é um problema dessa igreja, é um problema do povo de Deus. Nós dirigimos uma reunião de oração numa igreja em São Paulo. Nós éramos pastores auxiliares lá. Reunião de oração, vinham as 20 pessoas, às vezes 30 pessoas. Reunião extremamente abençoada, fora do normal. E foi assim, né? Eu acho que o momento mais precioso que eu vivi em relação à reunião de oração. E as pessoas vinham e se alegravam, e Deus respondia. E o Deus que nós servimos hoje, ele não ficou velho. Eu fiquei velho, tenho menos vigor, mas o nosso Deus não envelheceu. A mente dele não mudou, o pensamento dele não mudou em relação a isso. Ele continua desejando as mesmas coisas que ele desejava lá há anos atrás, quando nós, né, começamos esse trabalho de oração um dia da semana. Nosso Deus tem os mesmos interesses hoje para a tua vida. Se é tão bom, vivencie as coisas boas de Deus. Se é tão bom, não despreze. Não minta para você mesmo. Não se iluda. Lute! Lute! Você tem que lutar. Lutar! Lutar para que as coisas que são de Deus prevaleçam, irmãos. Para que as coisas que são de Deus tenham mais importância, tenham mais força na sua vida, porque a verdade, ela é infelizmente dura. Muitas pessoas, irmãos amados, têm trocado Deus, sim. Têm trocado Deus, sim. Têm trocado o Senhor por programas de televisão, têm trocado o Senhor, né, por um sofá gostoso para dormir, por uma cama gostosa para dormir. Muitas pessoas não têm se esforçado se esforçado para se apresentarem diante de Deus e receber, consequentemente, as coisas boas do Senhor. Por isso, muitas vezes, os crentes são muito superficiais. São muito superficiais. Muito superficiais. Eu vou confessar algo para vocês aqui, não falei para ninguém isso. Vou falar. Porque sai do meu coração. Tinha alguns jovens na igreja hoje, em casa, né? Fizeram ontem uma reunião lá. Estavam em casa. De repente falaram assim: vamos passear em tal lugar. E eu observei. E no meu coração dizia assim: por que que não vão se consagrar? Por que ao invés de passear não vão ali e se ajoelham e oram, intercedendo para que Deus use no momento do louvor, para que Deus use no momento da entrega? Por que que não fizeram isso? Por que que trocaram aquilo que é importante? Por que que trocaram aquilo que tem valor por uma situação passageira, por uma situação momentânea que podia ser feita em qualquer dia, em qualquer momento, e não ia fazer falta, não ia absolutamente fazer nenhuma falta, e aquilo ficou no meu coração, né? E eu não falei nada. Vontade eu tive de falar, mas não falei nada. E quantas pessoas poderiam estar fazendo diferente hoje e não fizeram? Quantas pessoas poderiam, né, estar tendo um papel diferente, diferente? Estão escolhendo o que é passageiro, estão escolhendo o prazer momentâneo, estão escolhendo aquilo que não toca no coração de Deus. Irmãos, eu não proíbo, não estou dizendo que você não tem que passear, não. A gente tem que escolher as coisas certas na hora certa, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que priorizar certo aquilo que está na nossa vida, priorizar certo aquilo que, né, está à nossa disposição. O Leonardo, o Diácono Leonardo, falou muito claro aqui hoje: nós temos um grande privilégio de poder estar na presença de Deus livres, de podermos estacionar o nosso carro numa rua boa, num bairro bom, numa casa que tem conforto, tem conforto material e conforto espiritual. É um grande privilégio quando tem pessoas, irmãos amados, que estão em hospitais, estão lutando, se escondendo, não tem Bíblia para ler, não tem, podem, são proibidos de ter, e lá estão chorando por causa disso, chorando, desejando alguma coisa diferente disso, e nós não estamos olhando para isso. Nós não estamos olhando para isso. Irmãos, vamos viver Deus do jeito de Deus. Viva Deus na prioridade dele, do jeito que ele deseja. É óbvio que todos nós passamos por situações específicas. Hoje, por exemplo, né, hoje eu almocei, passou um tempo, conversei lá, conversei bastante com o Kirial, um montão de tempo lá, o Kirial estava em casa. Aí fui pro meu quarto, fui orar, meditar na palavra de Deus. Entrei debaixo de um cobertor gostoso, né? Debaixo de um cobertor delicioso, quentinho, né? O duro foi chegar a hora de vir para a igreja, né? Levantado debaixo do colchão, debaixo da coberta, quentinho, né? Mas, irmãos amados, nada é mais importante do que nós estarmos aqui, né? Nada é mais importante do que, quando eu falo estarmos aqui, irmão, significa que nós estarmos na presença de Deus, né? Nada é mais importante do que você lutar contra os teus sentimentos e se apresentar diante de Deus, né? Se esforçando, porque Deus vai olhar para você e dar um, né, sorrisão assim delicioso. Falou: não, meu servo, lá, como ele fez com Jó, né? Satanás apareceu diante de Deus
E Deus teve a oportunidade de falar para ele: olha, olha o meu servo, olha lá o meu servo Jó, olha a sua fidelidade, olha o seu amor para as minhas coisas. E essa deveria ser, né, a satisfação de Deus, entendeu? Essa deveria ser a satisfação de Deus com a nossa vida, dele olhar para nós e falar assim: poxa, como o meu servo é fiel, como o meu servo é temente a mim, como o meu servo me ama, como o meu servo me deseja, como o meu servo se entrega a mim, como o meu servo luta para ter as minhas coisas. Deveria ser assim, né, a postura de Deus, o sentimento de Deus em relação a nós, né? Deveria ser assim. Não que a gente, irmãos, consiga entregar a Deus tudo aquilo que Ele merece. Nós estamos sempre devendo a Deus. Nós somos homens. O nosso sentimento, a nossa alma, eu sempre falo, a alma, a Bíblia diz que a alma luta contra o espírito. A alma é a tua personalidade, é você. O teu espírito é que deseja a Deus. O espírito é a tua vida. Você deseja a Deus. O espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. O espírito, nós somos espírito, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O espírito quer Deus, busca Deus, deseja a Deus. A alma, a personalidade do homem, o ego do homem, o caráter do homem fala: ah, eu quero coisa boa, eu quero beber vinho, eu quero as delícias desse mundo. Ah, eu quero deitar, eu quero ficar quentinho. Ah, eu quero assistir televisão. Ah, eu quero coisas, viajar. Eu quero praticar coisas que agradam o meu ego, que agradam a minha mente. E a Bíblia diz que os dois ficam lutando, e prevalece aquilo que é mais importante sempre: o espírito ou a alma. Sempre um dos dois vai prevalecer. O espírito é o que deseja Deus. A alma deseja as coisas do mundo. Então, na verdade, é o que a Bíblia chama de desejos da carne, né? É a alma. Porque a carne, ela é um invólucro, né, que desaparece quando a gente morre. A alma vai para o juízo, o espírito volta para Deus, diz a Bíblia, que é a vida. Lembre-se que Deus disse que soprou o espírito de vida. Aleluia. Olhamos aqui, irmãos, e vemos que nasceu um homem chamado Sansão. E esse homem, que deveria ser consagrado a Deus, este homem que deveria ter entregue a sua vida a Deus, seguindo rigorosamente tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para um homem consagrado a Deus, Deus tinha estabelecido a ele, Deus disse à mulher, né, que o Nazireu não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, não podia beber do fruto da vide. Disse a mãe e ao pai de Sansão que ele não poderia tocar em coisas imundas. E a vida de Sansão, que tinha sobre si a promessa, que tinha sobre si o Espírito Santo de Deus, foi uma verdadeira desgraça. Em primeiro lugar, ele se casou com estrangeiras, deixou de lado a orientação do seu pai. Ele viu uma mulher da Filistia e desejou aquela mulher e pediu para o seu pai para casar com ela. E o seu pai falou assim: não há mulher aqui no meio do nosso povo para que você se case. Já foi contra a palavra de Deus, porque Deus proibia que aquilo acontecesse no meio do povo de Israel. O homem consagrado, o homem que deveria ser um homem fiel, um homem que tinha ali toda a oportunidade de ser um homem usado grandemente por Deus e honrar Deus, começou a sua peregrinação carnal. Começou a desprezar aquilo que Deus havia estabelecido. Começou a desprezar tudo aquilo que Deus havia construído na vida dele. Irmãos, isso é muito comum nos dias de hoje. Isso é muito comum. As pessoas, tendo se consagrado a Deus, entregue a sua vida ao Senhor, praticarem coisas que vão longe, distantes, muito distantes daquilo que Deus deseja. Continuam a viver uma vida de pecado, continuam a viver uma vida, né, distante de Deus. Continuam a viver uma vida como se, né, fosse do mundo e não fosse de Deus. Como se não fosse separado para Deus. Você é separado para Deus. Você que entregou a sua vida ao Senhor, se separou para Deus. Não adianta você pensar o contrário. Se separou, a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. O Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo, Ele falou. É uma obrigação, é algo que tem que fazer parte da nossa vida, não é escolha, não é um ritmo de vida. Você não pode ver Deus se você não se separar para Deus. E nós vamos entender isso no dia da nossa morte, ou no dia da volta de Cristo. Quando a pessoa vai ver lá, era tudo verdade. Era tudo verdade. Era tudo verdade. E aí já vai ser tarde, diz a palavra do Senhor. Após a morte, segue-se o juízo. Nós temos que, irmãos, olhar e ver claramente as coisas que são de Deus. Não se iluda. Irmão, não deixe o diabo te enganar como o diabo enganou Adão, enganou a Eva. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo, né, te iludir, porque ele não precisa tirar o teu dinheiro, tirar a tua saúde. Ele só precisa que você vá contra a palavra de Deus para você morrer. Porque a morte neste mundo, irmãos amados, ela cessa uma jornada e começa a vida eterna, ou a morte eterna, como a Bíblia diz, né? A vida eterna ao lado de Deus ou a morte eterna ao lado do diabo. Irmãos, o homem foi criado imortal e a criação de Deus não mudou. Ele é imortal. O corpo um dia desaparece, mas a alma, ela vive eternamente. Não se iluda, não se engane. Não se engane. Você pode ter dinheiro, você pode ter, ser uma pessoa de sucesso. Se você estiver falhando com Deus, você não será uma pessoa feliz. Você será sempre uma pessoa que está faltando com algo de Deus. E os resultados não são bons. Sansão era homem que tinha uma força descomunal, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Sansão começou a errar e começou a pecar. Certa vez ele foi com o pai dele atrás dessa mulher que ele queria casar. No meio do caminho encontraram um leão. A Bíblia diz que Sansão rasgou o leão no meio com as suas mãos e largou o leão lá. Depois de alguns dias, ele voltou onde o leão estava, morto. E a Bíblia diz que dentro do leão morto tinha uma colmeia de abelhas com mel. Você sabe que Sansão, que não podia tocar um cadáver, Sansão não podia se misturar com as coisas imundas, foi lá, pegou do mel dentro do cadáver, pegou do mel dentro do leão morto e comeu do mel, e levou para sua casa e deu para seu pai comer. E ele não disse da onde tinha saído aquele mel, porque seu pai saberia com certeza que ele não poderia ter comendo aquilo. Mais uma vez, ele se deparou com o engano das trevas. Desejou aquilo que era agradável e desprezou mais uma vez aquilo que Deus dizia que deveria ser. Isso me lembra quando Jacó e Esaú travaram ali uma situação extremamente deprimente na Bíblia, para os dois lados, porque Esaú era gêmeo de Jacó e Esaú nasceu primeiro que Jacó, saiu do ventre da mãe primeiro. A Bíblia diz que Jacó saiu depois segurando o calcanhar de Esaú. Esaú tinha a primogenitura. A primogenitura significava uma série de privilégios.
O primogênito era o abençoador. O primogênito era o sacerdote da família. O primogênito tinha direito a uma herança dobrada. O primogênito era aquele que dirigia a família quando o pai morresse. Tinha uma série de responsabilidades espirituais. E um dia, Jacó, vendo que Esaú era meio frio, Esaú era meio leviano em relação às coisas que são de Deus, viu que Esaú estava com fome, fez lá um prato de lentilha, cozinhou com cheiro bom, cheiro agradável, e apresentou para ele e falou: "Você quer?" Esaú falou assim: "Estou cheio de fome." E aí, o que que Jacó falou? "Me dá a tua primogenitura, que eu te dou esse prato de lentilhas vermelhas." Jacó entendia. Jacó sabia o que ele estava mexendo. Mesmo porque ele sabia que ele era descendente de Abraão. E descendente de Abraão não é qualquer coisa, irmãos. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você é descendente de Abraão. Jesus é teu antepassado. E ali, o que que Esaú falou? "Que me serve a minha primogenitura agora se eu estou com um monte de fome? Me dá aqui esse prato." Trocou a bênção espiritual pelo engano, pela mentira, pela ilusão, porque o mundo traz ilusões. Você acha que você está conquistando coisas e coisas e coisas, que aquilo é muito importante, que aquilo vai gerar mais coisas e mais coisas, quando você está se autodestruindo se aquilo for construído sem Deus? Trocou. A fome passou. Depois deu fome de novo. Óbvio que deu fome de novo. Só que já não tinha mais o que trocar. Só que aquilo que era precioso já não estava mais com ele. Ele já não tinha mais autoridade sobre aquilo. Jogou fora. Desprezou aquilo que era de Deus. Desprezou aquilo que era do Senhor. Jogou fora. Por causa de um desejo carnal. Por causa de uma necessidade momentânea. Isso é a mesma coisa, irmão, do homem que adultera. O homem vai lá, adultera, pratica o sexo com qualquer outra mulher que não seja sua esposa, né? Passa ali alguns momentos de prazer, depois vem o peso, as toneladas de peso sobre as costas do pecado. Terrível. Não tem conserto. As consequências do adultério vêm, pode ser salvo, pode pedir perdão, mas a consequência vem, a consequência sobre a família vem, a malignidade vem. É muito profundo. São coisas muito profundas. Quando você abre mão de determinadas coisas por causa dos desejos momentâneos da carne. Por isso, nós não podemos errar. Não erre. Priorize. Viva aquilo que Deus quer que você viva. Não viva uma vida de ilusões. Não viva uma vida de ilusões, irmãos. Ilusões só serve para enganar. A própria palavra diz: ilusão é algo que não existe verdadeiramente. É uma mentira. É uma mentira. A ilusão é uma mentira. E quantas pessoas vivem de ilusão? Quantas pessoas estão vivendo daquilo que não é interesse de Deus viver? Quantas pessoas estão deixando de viver as coisas santas para viver as coisas imundas? Não é? Tem muita gente vivendo coisas imundas. Muita gente. Deus está falando para você: não toca nas coisas imundas. Não toca nas coisas imundas. E você tem se deliciado ali. Que meu gostoso. É, já percebeu, irmão? Como é que ia nascer uma colmeia dentro de um cadáver de alguns dias? Obra satânica. Preparada. Artimanha, armadilha. E é isso que acontece muitas vezes nas vidas. Armadilhas. E as pessoas estão caindo nas armadilhas. As pessoas estão caindo ali aonde não deveriam cair,
Estão caindo porque querem, porque querem, porque sabem que não é, que não pode, porque sabem que Deus não deseja, porque sabem que Deus não aprova. Estão caindo porque querem, né? E depois, né, ainda vai culpar lá o maldito. É. Tantas coisas, né, são atribuídas às trevas, que são, na verdade, decisões do próprio homem. Satanás prepara tudo, é óbvio. Mas Deus fica aguardando a tua decisão. Deus fica aguardando o teu levantar de mão. Não quero. Deus fica aguardando, eu quero Deus. Eu honro Deus. Eu recuso Deus. Aliás, eu recuso as trevas. E aceito Deus. Essa deve ser a tua atitude, irmãos. A tua atitude. Porque é isso que Deus deseja de nós, uma postura de pessoas consagradas. Depois, Sansão continua errando. Mataram lá a sua mulher. Os próprios filisteus mataram a sua mulher. Porque Sansão foi lá, o pai da mulher dele quis tomar a mulher dele lá e dar a irmã no lugar. Ele ficou bravo lá, Sansão ficou bravo, matou um monte de filisteu. Perguntaram para Sansão por que ele fez aquilo. Ele falou, ah, porque meu sogro lá estava querendo trocar minha mulher. Foram lá e mataram o sogro e a mulher dele. Aí ele se encantou por Dalila. Aí você fala, agora comecei a conhecer Sansão e Dalila, né, pastor? É, Sansão e Dalila. Aí se enveredou por esta mulher. E aí os filisteus viram que Sansão era forte. Sansão, irmãos, derrotou 3.000 homens sozinho. E aí os filisteus deram dinheiro para Dalila, para que Dalila descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. Qual o segredo da tua força? É o mesmo segredo de Sansão. Ah, mas eu não tenho trança, pastor, no cabelo. Né? O Leonardo até coçou procurando as tranças ali. Né? Deixa eu ver se não está. Deve ter achado as tranças espirituais ali, né, Leonardo? Achou ali e tal. Um monte de trança aqui, irmãos. Espiritual. Tua força é Deus. Como era a força de Sansão? Tua força é Deus. E Deus colocou ali uma situação para que ele vencesse, que ele não desobedecesse, porque ele não poderia cortar o cabelo. Nazireu, lembra? Nazireu não podia cortar o cabelo, não podia passar navalha na cabeça durante toda a sua vida. Ele não podia. Então Deus simbolicamente colocou ali a força dele nos cabelos, que era um símbolo de consagração. Era nítido, as pessoas olhavam para a pessoa e via que ela era consagrada, e via que ela era de Deus. Era nítido, era algo que demonstrava um estilo de vida. E ali Dalila instigou até que Sansão disse um monte de mentiras para ela, e ela ficava testando o Sansão, e Sansão bobão, Sansão, né, ignorando aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Toda vez que ele falava que era alguma coisa, Dalila ia lá e fazia aquilo, e Sansão, né, obviamente, como não era aquilo, sempre mantinha a sua força. E ele não percebeu, até que um dia a Bíblia diz que ele estava enfadado. E aí ele revelou que se cortassem a sua cabeça, os cabelos da sua cabeça, ele perderia a sua força. Perderia a sua força. Irmãos, olhe para a tua vida e veja que sem Deus nós não somos nada. Jesus falou, sem mim vocês nada podem fazer. Veja que sem Deus você é alvo das trevas, irmãos. Veja que sem Deus não dá. Sem Deus não dá, irmãos. Não dá para prosseguir, não dá para avançar. Sem Deus é um retrocesso. Nós retrocedemos. Sofremos. Dalila cortou os cabelos de Sansão. E sabe o que aconteceu? A primeira coisa que os filisteus fizeram foram lá, pegaram o Sansão, que não tinha mais força. Não tinha mais a presença de Deus, não tinha mais o poder de Deus na sua vida, porque a força dele não era o cabelo, era a presença de Deus, era o Senhor. A Bíblia diz que era o Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Sansão ia lutar, o Espírito de Deus se apoderava dele para que ele tivesse força. A Bíblia diz que era assim, o Espírito de Deus se apoderava dele, e a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus não se apoderou mais dele. Ele quebrou a consagração, jogou fora, jogou no lixo, né, desprezou, se deixou enganar. Deu ouvidos a uma voz que não era a voz de Deus. Não faça isso. Mantenha a tua posição de homem e de mulher de Deus. Mantenha. Mantenha a tua posição para que você vença. Para que você não esteja distante de Deus. Prenderam Sansão. E a primeira coisa que fizeram foi furar os olhos dele. Os filisteus furaram os olhos de Sansão. Furaram os olhos de Sansão. Colocaram ele numa prisão. Amarraram as suas mãos num tronco. E ele tinha que mover um moinho de pedra para triturar alimento. Aquele que tinha o poder de Deus na sua vida virou escravo. Aquele que tinha o poder de Deus na sua vida virou um sofredor. Virou uma pessoa que fazia um chacota, que não engrandecia o seu Deus. Já tinha perdido tudo. Virou escravo. E é isso que acontece com o crente, irmãos. Se afasta de Deus, vira escravo. Vira escravo do pecado, sofre demais, não tem paz, é atormentado, tem medo de tudo, tem medo de tudo, não vive uma vida de paz. Tem muitas pessoas que têm medo de perder emprego, tem muitas pessoas que têm medo de perder aquilo que conquistaram, perder casa, perder carro. Irmãos, Deus te deu. Se você perdeu o teu emprego, Deus vai dar outro melhor para você. Você perdeu o teu carro, Deus vai te dar outro melhor. Não tenha medo. Não tenha medo de viver. Viver com Deus ao seu lado. Tenha medo de viver sem Deus. Não tenha medo de viver o Senhor na tua vida. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida, conforme diz a Bíblia, o teu bem-estar é problema de Deus, né? Conforme diz o Senhor Jesus, né? Que nós valemos muito mais do que pardais, do que passarinhos. E Ele cuida de dar alimento aos passarinhos. Quanto mais de cuidar da nossa vida, daquilo que nós devemos ter nesse mundo. Deus faz isso. Quem tem medo é aquele que não tem Deus. Quem tem Deus, vive as coisas de Deus. Aos poucos, mas vive. No tempo de Deus. E vive coisas boas. Virou escravo. Quantos têm se escravizado? Eu conheço alguns. Leonardo conhece alguns. Que viraram escravos. Né? Tiveram o poder de Deus na sua vida. Tiveram o Espírito Santo de Deus na sua vida. E hoje são escravos. Escravos do pecado, das drogas, escravos da bebida, escravos de toda a sorte de imundice, são escravos. Que sabem disso porque conheceram a luz, né? Conheceram a luz um dia. E existem situações dentro da igreja, irmãos, que não são na aparência aquilo que nós estamos falando, mas na prática existem pessoas sofrendo, que estão deixando de lado as coisas que são de Deus para terem os prazeres deste mundo, para, né, receberem coisas que somem de repente na sua vida, desaparecem nas mãos, desaparece, de repente desaparece. né? Sansão sofreu demais. Um dia chamaram ele, estavam dando uma festa, milhares de pessoas ali no palácio, e de repente mandaram chamar Sansão para escarnecer dele, davam tapas, empurravam, porque já a glória de Deus havia sumido da vida dele. E a única coisa que ele pôde pedir naquele momento, vendo aquela situação, ele pediu para quem estava segurando ele, porque ele não enxergava mais, que levasse ele até onde tinha duas colunas assim, uma coluna aqui, outra coluna ali. E ele foi apalpando e sentiu as duas colunas. Aí ele estendeu as duas colunas, a mão nas duas colunas. E ele só pôde fazer uma oração a Deus. Ele falou assim: Senhor, me usa só mais esta vez. Me dá o teu poder só mais esta vez. Só que aconteceu algo interessante, porque a Bíblia diz que antes disso, quando Sansão começou ali a mexer aquele moinho, trabalhar ali, cego, a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer de novo. Porque Deus trabalha assim, irmãos. Quando o homem erra, as coisas são de Deus, elas minguam. Mas quando o homem se arrepende, as coisas de Deus voltam. Demora mais, mas voltam. Não é instantâneo, porque a pessoa tem que pagar. Porque nós, irmãos, vivemos as coisas, as atitudes que nós praticamos contra Deus, nós damos conta nesse mundo. Como Davi, que matou um homem, adulterou com uma mulher, mandou matar o marido dela para poder se casar com ela, porque ela ficou grávida, porque tudo acontece, né? Deus aniquilou um lar. Aliás, Davi aniquilou um lar e teve a sua vida familiar destruída. A família de Davi era uma destruição só, né? O irmão praticou sexo com a irmã, os filhos dele queriam matá-lo, suas esposas certa vez dormiram, deitaram com elas no meio do palácio, invadiram o palácio lá e fizeram sexo com as mulheres de Davi no meio do pátio do palácio. Consequência do pecado, consequência da atitude equivocada. Foi salvo, lógico, porque tinha um coração voltado para Deus, mas isso não nos inibe de termos as consequências dos nossos erros neste mundo. Começou a crescer o cabelo e Sansão pediu: Senhor, só me dá força mais esta vez, para que eu morra juntamente com este povo, para que eu destrua esse povo juntamente com a minha vida. E Deus concedeu isso. E ele empurrou as duas pilastras que sustentavam ali aquele lugar e caiu o teto. E a Bíblia diz que morreram mais pessoas ali do que na época em que Sansão estava vivo. Isso, nós não falamos um detalhe. Deus levantou Sansão desde o ventre da sua mãe para libertar o povo de Israel dos filisteus, que a Bíblia diz, nós lemos aqui, que eram ali dominados por eles por 40 anos por causa da iniquidade do povo de Israel. O povo de Israel pecou, Deus levantou o povo filisteu que dominava ali, e Deus levantou Sansão para que o povo de Israel fosse liberto dos filisteus. Tinha um objetivo. Deus tem um objetivo para você: que você seja um libertador, que você seja uma pessoa que proclama o evangelho, para que você seja uma pessoa que leve a palavra de Deus e saqueie o inferno. Pode ir, porque Deus vai estar com você, né? Balança as tranças espirituais aí, né? E vai. Pode balançar seus espirituais, né? E vai. Porque o teu Deus tem uma obra para você. Desde o ventre da tua mãe você foi escolhido. Desde o ventre da tua mãe você foi escolhido. Deus te escolheu. Falou assim: vai nascer fulano de tal, e sobre ele estará o meu nome. Né? Foi assim. Não se engane, não. Foi assim. Você tem a convicção disso. Acredite nisso. Entenda o que aconteceu com Sansão, porque acontece nos dias de hoje, porque Deus não muda. Deus não muda. E viva as coisas maravilhosas de Deus na sua vida. Você quer tudo isso? Eu quero. Eu quero. Eu quero viver as coisas maravilhosas de Deus nesse mundo. Eu quero. Para a glória do santo nome de Deus. Um dia o teu cabelo espiritual começou a crescer. Eu não sei se foi desde o teu nascimento, ou se foi depois, quando você tinha, que nem eu, quando eu tinha 29 anos de idade, quando as tranças começaram a crescer. 29 anos de idade. E elas estão aqui até hoje. Não sei que tamanho que elas estão. Eu sei que Deus quer crescer mais ainda essas tranças aí, né? E não tem Dalila que vai cortar, não, irmãos. Não tem Dalila que vai lá, né, podar essas tranças, não. Porque o Senhor Deus é aquele que mostra a verdade e aquele que zela pela verdade. Jamais, jamais poderá ser atingido por qualquer armadilha ou artimanha das trevas. Quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos balançar as nossas tranças aqui agora. Promover o poder de Deus. E Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.